Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados criticam decisão do Supremo de proibir as vaquejadas.
Parlamentares voltam a defender alterações nas regras eleitorais.
Falta de votações inclui LDO e mudanças na exploração do pré-sal.
Boa noite. Nesta semana, o foco das principais votações está no Congresso Nacional. Deputados e senadores devem analisar os destaques à Lei de Diretrizes Orçamentárias e a liberação de R$702 milhões para o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES.
Na Câmara, os deputados podem votar já a partir de hoje, proposta que permite a militares aposentados integrar a Força Nacional de Segurança, além de concluir a votação do projeto que tira a obrigatoriedade da Petrobras de explorar o petróleo na camada pré-sal. Ouça mais detalhes na reportagem.
A prioridade para os deputados esta semana é a sessão do Congresso Nacional, terça-feira à noite. Estão pendentes de análise de deputados e senadores três vetos presidenciais e o término da votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece regras para o orçamento público do ano que vem. Precisam votar também nove projetos que liberam mais dinheiro para diversos órgãos públicos, entre eles o Ministério da Educação, que pode receber mais R$700 milhões só para o FIES, financiamento estudantil. Esses projetos que envolvem orçamento e dinheiro são importantes para o governo. E apesar das tentativas este mês, não foi possível votar toda a pauta do Congresso. Quando não foi a falta de presença de parlamentares da base aliada, foi a oposição que trabalhou para barrar o avanço das votações. O líder do governo na Câmara, deputado André Moura, do PSC de Sergipe, cobra dos opositores ao governo Michel Temer a votação do projeto do FIES.
É uma matéria extremamente importante para o país e que cria uma expectativa em milhões de estudantes do Brasil que aguarda que o Congresso Nacional cumpra o seu papel e dê as condições necessárias para que eles tenham a tranquilidade que o programa vai ter continuidade. Espero que agora a oposição possa entender o grande mal que ela continua fazendo ao país, que ela não faça mais esse trabalho de fazer uma obstrução sem motivo.
Mas a oposição tem motivos justos para continuar tentando barrar a aprovação dos pontos que estão para serem votados no Congresso. Segundo o líder do PT na Câmara, deputado Afonso Florence.
Tentaram nos imputar a responsabilidade de não dar coro para o FIES. Mas eles estavam sustentando vetos que arrocham salários de servidores. O último veto é a desoneração tributária para empresas de saneamento. É uma oportunidade de abaixar o preço das tarifas de água e de esgoto. Vai diretamente para as famílias. E o valor não é tão expressivo, nós vamos tentar derrubar aquele veto. Então não se trata de obstrução ao FIES, se trata de que cada veto nós entramos no mérito.
Segundo o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para atrair deputados à Brasília para a sessão do Congresso, ele vai colocar assuntos para serem votados também no plenário da Câmara. E os parlamentares que não vierem vão ter desconto no salário. Podem entrar em pauta a medida provisória que permite que militares aposentados façam parte da Força Nacional de Segurança. E os pontos que faltam para terminar a votação do projeto que tira a obrigatoriedade da Petrobras de explorar o petróleo na camada pré-sal. Outro tema também pode voltar à pauta, depois de várias tentativas frustradas de votação. A proposta de mudanças na lei que permite que brasileiros regularizem dinheiro que mantém no exterior sem declarar a Receita Federal e pagar impostos. O presidente da Câmara é taxativo em dizer que o assunto não retornará ao plenário, porque todas as alterações precisariam estar aprovadas na Câmara e também no Senado antes do final do mês.
Eu não tenho tempo para votar sem acordo. Como o acordo não existe, vamos cuidar das outras pautas.
Mas o líder do PPS, deputado Rubens Bueno, acredita que ainda há espaço para acordo, principalmente porque na proposta há previsão de distribuir mais de R$10 bilhões para municípios e estados que viriam de parte da arrecadação com multas.
Os estados estão quebrados. Os estados estão com dificuldade de pagar folha. Imagine folha, 13º, encargos de final de ano. É muito grave a situação. Por isso, eu acho que ainda há espaço, mesmo que mínimo, para se negociar e se votar até terça-feira.
Partidos de oposição são contra a proposta, alegando que ela anistiaria pessoas que cometeram crimes e sonegaram R$ bilhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Economia.
Ao criticar a PEC 241, que limita os gastos da União, implantando um novo regime fiscal no país, Ângela Albino, do PCdoB de Santa Catarina, considera a proposta uma ameaça ao país, com retrocessos de conquistas já consolidadas para os cidadãos.
Para Ângela Albino, falta critério na construção da proposta do ajuste fiscal, na medida em que, na sua visão, continua privilegiando os que têm maior renda e patrimônio.
As reformas em curso visam retroceder drasticamente direitos direitos individuais, sindicais, trabalhistas e previdenciários. As proposições já protocoladas e anunciadas visam alcançar retrocessos que remontam às desigualdades do início do século passado. Critérios de justiça social no aumento da tributação que distribuam os ônus dos ajustes de forma mais justa entre os desiguais parcelas da sociedade, com maior contribuição daqueles que têm maior renda e patrimônio, sequer são consideradas. Em uma democracia, conquistas e direitos são ampliados, e em regimes ilegítimos e antidemocráticos, são sordidamente reduzidos e usurpados.
A atual divisão do Pacto Federativo estabelece que 60% dos recursos advindos de impostos fiquem com a União, 26% com os estados e 14% com os municípios. Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, acredita que esse parcelamento prejudica a população que, na sua maioria, depende das ações das prefeituras.
Não dá para o dinheiro ficar, o recurso todo, na União. E o município, o prefeito, ele tem que dar a merenda, ele tem que dar as condições médicas na área da saúde, o atendimento, então toda demanda que tem municipal. Então é muito importante esse recurso fundo a fundo, cada vez mais nós atendermos os prefeitos, atendermos autoridades municipais, entidades também, para que esse dinheiro fique circulando no município e daí sim atendendo o cidadão que vive ali.
Outra questão levantada por Lobi Neto foi a realização do Revalida, sistema que regulariza o diploma de médicos no Brasil que exerceram a faculdade no exterior. Para o deputado, quanto mais rápido o sistema for realizado, mais médicos estarão disponíveis para atender a população.
Eleições.
O processo eleitoral de 2016 revelou que as pequenas mudanças implantadas favoreceram os candidatos com mais recursos. Para José Nunes, do PMDB do Tocantins, é preciso fazer uma reflexão acentuada dos resultados, em especial por conta do alto número de abstenções nas urnas.
José Nunes considera que a descrença na política e a falta de esperança se refletiram nas urnas, e isso não pode ser ignorado pelo parlamento. A congressista também enfatiza a necessidade de se repensar a participação feminina no processo político, uma vez que o número de mulheres eleitas ficou abaixo da expectativa.
A reforma política é urgente e necessária para o país, salienta Átila Lins, do PSD do Amazonas. Ele considera que os poucos itens que já foram analisados demonstraram que a política precisa ser revista, em especial quanto ao sistema eleitoral.
Átila Lins defende a diminuição de partidos que hoje são 35 com representação no Congresso. Na sua avaliação, se tudo continuar como está, esse número irá crescer. O parlamentar também defende o fim das coligações partidárias que permitem a eleição de pessoas com pouquíssimos votos.
Direitos Humanos.
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova a admissibilidade de proposta de emenda à Constituição que acrescenta o amparo à mulher vítima de violência entre os objetivos da assistência social. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Hoje a Constituição prevê como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Na CCJ, a PEC foi relatada pela deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro. O presidente do colegiado, deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, explicou que com a inclusão da assistência à mulher vítima de violência na Constituição, mais recursos deverão ser garantidos para os órgãos que já cuidam do tema.
E quando nós colocarmos isso na Constituição, vai significar que isso passa a ser uma orientação ao governo para que ele insira nas normas orçamentárias claramente recursos para que as mulheres que sofrerem violência, de alguma maneira, tem uma assistência diferenciada.
Mas a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, afirma que uma outra PEC, a 241, pode frustrar as expectativas de quem se preocupa com a violência contra a mulher. Esta PEC limita os gastos do governo por 20 anos.
Se os recursos públicos hoje já são insuficientes para atender o básico, o essencial, o mínimo dos direitos previstos na Constituição, né, e com essa PEC, se ela for aprovada, não só não vai se ter mais melhores condições para atender a esse direito, se ele vier a ser aprovado na Constituição, pior isso, é que aquilo que existe já é insuficiente, vai ser ainda mais insuficiente em relação ao que se faz hoje.
Uma vítima de violência que não quis se identificar disse à reportagem que a assistência correta pode evitar que as mulheres vítimas fiquem muito tempo sem se decidir sobre a denúncia. Ela foi agredida verbal e fisicamente pelo marido durante 19 anos e só conseguiu sair da situação porque o filho procurou a polícia. Vamos ouvi-la. A voz foi distorcida para evitar a identificação.
Eu acho que pode melhorar, sim, uns 100%. Porque quando a mulher ela se sente apoiada, ela consegue visualizar a situação que ela está, ela consegue entender que ela não merece ser tratada desse jeito, e ela vai entender que ela é um ser humano e ela tem possibilidades de conseguir o que ela quer.
A PEC que inclui o amparo à mulher vítima de violência entre os objetivos da assistência social vai ser analisada agora por uma comissão especial para depois passar por duas votações no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Zeca Cavalcante, do PTB de Pernambuco, é relator do projeto que propõe a dedução direta do imposto de renda a partir de doações a fundos controlados pelos conselhos municipais, estaduais e nacional do idoso. O parlamentar afirma que a ampliação do direito para doações a esta faixa etária é uma conquista social importante.
Nós tínhamos um recolhimento através de pessoas que pudessem doar um desconto no seu imposto de renda de pessoa física, recursos que iriam para os conselhos municipais, estaduais e federal, para que pudesse ser investido na criança e no adolescente. Agora nós abrangemos de uma forma mais efetiva, também colocando os idosos nesse benefício. Um benefício que também eleva de 1% para 3% do imposto de renda, na dedução do seu imposto de renda de pessoa física, para que essas pessoas possam doar doado aos conselhos municipais, estaduais e federal do tratamento do idoso, do cuidado do idoso. Ou seja, a gente tem que evoluir muito nessa questão do idoso.
Para Zeca Cavalcante, a aprovação do projeto pode melhorar de forma direta a vida das pessoas mais velhas. O deputado ressalta a possibilidade de garantir conforto financeiro aos idosos, já fragilizados pelo avanço da idade. O texto tramita atualmente em regime de prioridade na Comissão de Defesa do Idoso da Câmara.
Meio ambiente.
Como o presidente da Frente Parlamentar da Silvicultura, Newton Cardoso Júnior, do PMDB Mineiro, participou em Nova York, nos Estados Unidos, do primeiro Fórum sobre Investimentos Florestais Inovadores. Segundo o deputado, o principal objetivo do evento foi discutir inovações em restauração, reflorestamento e conservação florestal nos dois países.
Justiça.
O Supremo Tribunal Federal derrubou a validade de uma lei do Ceará que regulamentava a vaquejada. Lamentando a decisão, Vitor Varim, do PMDB, argumenta que o Supremo se baseou num laudo ultrapassado para fazer o julgamento e que a atividade nos dias atuais não promove nenhum sofrimento aos animais.
Além disso, Vitor Varim ressalta que só no Ceará a vaquejada movimenta cerca de 14 milhões de reais por ano e emprega 100 mil pessoas. Para o deputado, o Supremo tem que levar em consideração informações atuais sobre a atividade para reavaliar a decisão.
Vaqueiros participaram de um protesto ontem na Orla da Atalaia, em Aracaju. João Daniel, do PT, manifesta seu apoio à iniciativa. Ele explica que a população, em especial do Nordeste, está preocupada com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a atividade de vaqueiro.
João Daniel apresentou o projeto de lei que regulariza as vaquejadas e as corridas de jegue. O congressista defende que a atividade faz parte da história e da cultura do povo nordestino e, por isso, precisa ser resguardada.
Segurança Pública.
Na semana passada, cerca de 10 criminosos fortemente armados explodiram caixas eletrônicos em Buritis, Minas Gerais. Ao lamentar o ocorrido, o delegado Edson Moreira, do PR, ressalta que a falta de segurança no interior torna a região o principal alvo dos bandidos.
Delegado Edson Moreira acredita que o governo federal, junto com o poder legislativo, devem trabalhar unidos para aumentar os recursos ao setor e elaborar ações eficazes contra a criminalidade. Para ele, se não houver maior rigor na punição e mais ações de prevenção, a violência tende a aumentar no país.
Preocupada com a segurança pública do Rio de Janeiro, Jandira Fegali, do PCdoB, considera que o governo estadual precisa reformular o método de combate à criminalidade. Uma das políticas criticadas pela deputada foi a criação das unidades de polícia pacificadora.
A UPP, ela degenerou seu papel, perdeu a autoridade, algumas delas se articularam com as milícias e o tráfico local, chegaram a assassinar pessoas, como foi o famoso caso de Amarildo, né? E não entraram políticas culturais, sociais e de educação acompanhando esse processo. Portanto, segurança não é só repressão. Segurança também é prevenção.
Ao cobrar maior preparo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Jandira Fegali considera que grande parte da corporação ainda mantém práticas da ditadura militar. Para a deputada, a maneira adotada pela PM para enfrentar conflitos é uma das principais causas das mortes de inocentes e de policiais.
Em 2016, a Polícia Federal comemora 72 anos de fundação. Ao homenagear a instituição, Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, cobra a valorização de todas as categorias profissionais que atuam no órgão.
Gonzaga Patriota lembra que, mesmo com um efetivo pequeno e uma remuneração injusta, a Polícia Federal recuperou em 2015 cerca de 60 bilhões de reais para os cofres públicos. Na avaliação do deputado, fica evidente a importância da instituição no combate ao crime organizado.
Homenagem.
Em 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor. Professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, exalta a data e alega que a profissão, fundamental para o desenvolvimento da educação do país, necessita de mais investimentos e apoio.
No entanto, professora Marcivânia entende que a proposta que limita os gastos da União vai na contramão dos interesses da educação. Para a deputada, o projeto afeta os gastos no setor, impedindo novos investimentos e reduz as vagas nas universidades federais.
No dia 12 de outubro, a Diocese de Salgueiro, na Bahia, realizou o lançamento da pedra fundamental da futura Catedral de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Creuza Pereira, do PSB, ressalta que mais de 10 mil pessoas de várias partes do estado participaram do evento e ajudaram a fazer uma das principais festas católicas dos últimos anos no município.
Creuza Pereira explica que a ideia da construção nasceu da necessidade de um novo lugar para acomodar o grande número de fiéis da cidade. A deputada pede que toda a população de Salgueiro colabore com a diocese para que o sonho da nova catedral vire realidade.
A renovação carismática da Igreja Católica vem trabalhando em todo o país. O projeto Fé e Política, integrante do movimento, Diego Garcia, do PHS do Paraná, explica que a proposta foi fundamentada sobre três pilares: a evangelização nos espaços públicos, a formação política e o fortalecimento da participação no processo político eleitoral.
O objetivo deste trabalho da renovação carismática, segundo Diego Garcia, é disseminar o conhecimento sobre a política para que o cidadão possa participar mais desse contexto, de forma a aplicar a política sem se desviar da busca de melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Hoje, muitas pessoas na nossa sociedade não têm bases de formação da qual as motive a conhecer mais, a participar do processo político, quem sabe a vir a se engajar, a se envolver num Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Assistência Social. E a formação política dentro do Ministério de Fé e Política, ela tem esse foco, que é trazer o conhecimento, capacitar e formar os cristãos para que, como pessoas, como cidadãos dentro da nossa sociedade brasileira, nós possamos atuar e exercer bem o nosso papel como cidadãos.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. A Ferrovia Norte-Sul foi projetada para promover a integração nacional, minimizar custos de transporte e interligar as regiões brasileiras. Mas, em auditoria, o Tribunal de Contas da União verificou preços acima do mercado em contratos de obras do trecho de Anápolis a Uruaçu, em Goiás. Por medida cautelar, o TCU determinou a retenção de 60 milhões de reais em contratos da empresa Valec. Porém, teria havido devoluções indevidas desses valores de modo que as retenções hoje existentes não seriam suficientes para a recomposição do prejuízo. Agora, sob a relatoria dos ministros Benjamin Zimler e o Alton Alencar Rodrigues, o TCU vai priorizar as tomadas de contas especiais que apuram os danos ao erário nas obras da Ferrovia Norte-Sul em Goiás. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.